nós paramos na décima. Décima do Decálogo, décima mitzvah. Que é uma mitzvah bem interessante e bem diferente. E como eu vou fazer aula mais curta, não vai dar para terminar todo o assunto, mas a gente divide em duas metades. Mas a décima mitzvah é o seguinte: Lo tachmod beit re'echa, que se traduz: não cobice a casa do seu colega. Lo tachmod eshet re'echa, não cobice a mulher do seu amigo. Ve'avdo, e o escravo dele. Va'amato, e a escrava dele. Ve'choró, e o boi dele, o touro dele. Va'chamoró, e o jumento dele. E tudo que for e pertencer ao seu colega. Quer dizer, essa mitzvah é uma mitzvah que engloba tudo. A Torá dá alguns exemplos, mas ela engloba tudo. Não deseje as coisas que são do outro. Bom, antes de continuar, nós temos que entender o que significa que não pode desejar as coisas do outro. A Torá fala, como nós já vimos, a Torá traz o Decálogo duas vezes. Uma vez aqui, quando foi o episódio, e outra vez a Torá repete, quando Moshe está para falecer, ele conta e narra para o povo de novo tudo o que se passou ao longo dessa temporada com ele, e ele menciona lá de novo o Decálogo. Foi lido o Shabbat há duas semanas atrás. E lá, a Torá usa dois verbos. A Torá fala lotit ave e a Torá fala lotachmod. Lotit ave quer dizer não deseje. E lotachmod quer dizer não cobice. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? E quais são as regras exatamente dessa mitzvah? Essa proibição é uma proibição, obviamente, do pensamento. Mas ela é pensamento ligado à ação. Ou seja, se eu vejo que o meu vizinho tem um relógio, e eu gostei do relógio, quero comprar um igual, fica à vontade, vai à loja e compra um relógio. Não tem nenhum problema isso. Isso que eu vi que o outro tem e eu gostei daquilo, eu também quero a mesma coisa. Não é um pecado. Pode ser que isso tenha um pouco de inveja, e aí é uma coisa que não é bem-vinda. É algo feio pela Torá, que a pessoa tenha inveja. Mas não tem nenhuma proibição. Se eu vejo que o meu colega tem um relógio, e eu gostei do relógio dele, aí eu fico pensando, eu precisava desse relógio, eu quero o relógio dele, do meu vizinho. Bom, como é que eu vou fazer para ter esse relógio? Tenho várias opções. A primeira é roubar. Mas roubar é uma proibição. Não pode roubar. Segunda forma que eu posso ter esse relógio é pedir para ele me vender esse relógio. Mas eu sei que ele não quer vender. Não, não tem problema, eu vou fazer um pouco de chantagem, eu vou começar a pressionar ele, uma hora ele vai ver que eu não paro de, toda vez que encontro ele no elevador, eu fico falando, você não vai me vender esse relógio? Me vende esse relógio. Uma hora ele vai se encher e vai acabar me vendendo o relógio. Nesse momento eu estou fazendo uma transgressão. E aqui tem então o primeiro ponto da transgressão. Lotit ave, não desejar a coisa do outro, significa que eu quero a coisa do outro e eu estou maquinando como eu vou conseguir tirar esse objeto dele. Essa é a proibição de lotit ave. Eu não fiz absolutamente nada ainda. Eu só estou pensando qual o plano que eu vou fazer para conseguir que ele me venda ou me dê esse objeto. Eu não quero roubar. Eu quero que ele me venda. Eu vou pagar quanto ele pedir. Mas eu quero que ele me venda. Eu estou pensando agora como forçar ele, como causar com que ele me venda esse relógio. Pode ser que eu vou conseguir isso pressionando ele, pode ser que eu vou falar com alguém que vai falar com ele, pode ser que eu vou fazer alguma coisa com o relógio dele e que isso vai fazer com que ele queira depois me vender. Não interessa. Quando eu estou pensando e planejando como conseguir esse objeto dele, eu estou transgredindo a proibição de lotit ave. Não deseje a coisa do outro. A partir do momento que eu começo a pressionar ele e ele acaba me vendendo, nesse momento, você vai dizer, não fez proibição nenhuma. Uma transação comercial. Compra e venda. Não roubei dele. Mas eu transgredi a proibição de lotahmod. Não cobice a coisa do outro. Porque eu forcei ele a me vender uma coisa que ele não queria me vender. Se não fosse que eu forcei, se não fosse que eu fiz alguma artimanha que acabou causando com que ele me vendesse. Isso é chamado lotahmod. Isso vale para objetos, isso vale para terrenos, isso vale para o que for. Isso vale para a esposa. Ele quer se casar com uma determinada mulher, ela é casada. Se ele pegar ela assim, é cometer adultério. Logicamente que ele não quer fazer isso. Então o que, que ele pensa? Ele começa a pensar como eu posso fazer com que aquela mulher e aquele marido briguem, por exemplo, mas briguem bem feio, que eles vão se divorciar e eu vou poder casar com ela. Ele começa a maquinar como fazer isso. Ele está transgredindo a proibição de lotit ave. A partir do momento que ele consegue que eles de fato se divorciem para poder se casar com aquela mulher, ele está transgredindo a proibição de lotahmod, não cobiçar a mulher do outro.
O exemplo anterior, que a pessoa estava cobiçando algum objeto que o outro tinha, ele se torna transgressão no momento que o outro não está fazendo parte da negociação.
De novo, desculpa, eu não consegui entender de novo.
A hora que você deu o exemplo, né? Que o outro estava cobiçando um objeto do outro.
Certo.
Ele se torna transgressão. Porque o outro não está sabendo da vontade do outro.
Ele não quer. Ele não quer vender.
Tá.
Quer dizer assim, se eu chego numa loja e eu pergunto quanto que é isso daqui, não tem proibição de cobiçar. Aquilo está lá à venda. Agora, se o meu vizinho tem um relógio, ele não quer vender o relógio.
Entendi.
Se eu vou para ele e começo a forçar a barra para ele me vender, isso é chamado lotahmod. Ele está forçando o outro a vender uma coisa que ele não quer. Pode ser que eu consiga fazer isso. Então eu estou transgredindo essa proibição.
Então você vê que as grandes negociações, você tem que tomar muito cuidado porque é uma linha tênue. Em uma negociação, você está com duas pessoas em uma negociação, mas de repente a pessoa tem uma estrategista, ou muito político, ou muito talentoso em uma negociação.
Sim.
E tem que tomar cuidado.
É verdade, tem que tomar cuidado. Quer dizer assim, se a coisa está à venda, se de fato está à venda, não tem proibição de lotahmod. Mas se não está à venda, vou dar um exemplo. Você falou, vou dar um exemplo. Eu quero construir um prédio. E eu tenho um terreno grande para construir um prédio. E aí tem um vizinho ali que tem aquela casinha no meio, que se eu conseguir aquele terreno, eu vou conseguir construir um prédio bem melhor. Está me atrapalhando aquela casinha. Aí eu vou para o sujeito e falo, me vende a tua casa? Ele fala, não, imagina que eu vou te vender. Eu moro aqui já há 50 anos, quero ficar aqui. A partir de agora, se eu começar a pressionar ele, eu estou fazendo o lotahmod. Porque ele não quer vender. Ele não está interessado. Já me declarou que ele não tem interesse. Então eu não posso agora começar a forçar ele a querer me vender. Ou a pessoa quer ampliar a casa, aí começa a pressionar o vizinho que ele quer o pedaço do vizinho. Não pode fazer isso. Então, de novo, aí você vai falar, mas então nunca vai ter uma negociação? Eu não sei se ele quer ou não quer. Ah, então se eu não sei se ele quer ou não quer, eu posso perguntar uma vez. Perguntar não ofende. Mas a partir do momento que eu perguntei uma vez, ele deixou bem claro, não quero, eu não posso ficar agora pressionando ele. Não só isso, é até interessante que existem casos onde, de repente, a pessoa vai se sentir forçada a aceitar. Por exemplo, você é uma pessoa muito importante que está vindo para você dizendo, me vende isso. Você, às vezes, fica envergonhado em dizer, não, não vou te vender. Então, essa pessoa está transgredindo o Lotachmod na primeira vez que ele está perguntando. Por isso, diz a lei que uma pessoa que é importante, ele não pode sequer uma vez perguntar. Ele pode pedir para alguém, por exemplo, interceder e perguntar para descobrir se está à venda, não está à venda. Mas ele mesmo perguntar não pode. Porque pelo fato dele ser alguém importante, se ele é o chefe do pedaço, se ele é um presidente, se ele é presidente da comunidade, se ele é rabino, de repente aquela pessoa vai se sentir acuada, porque não vai se sentir bem, vou falar não para o rabino. Então, ele pode se sentir mal e acabar aceitando quando ele não queria.
Meir, mas mesmo se for melhor para o outro, às vezes o outro não está enxergando as vantagens. Você quer fazer com que o outro enxergue a situação que vai ser melhor para ele.
Para ele. Então, talvez uma vez você pode explicar para ele. Mas nesses casos é muito complicado e é sempre bom consultar um terceiro que seja expert no negócio, porque eu tenho sempre o meu interesse em primeira linha. Então, pode ser que eu estou de fato pensando, não, para ele vai ser bom, mas no final das contas eu estou pensando se isso é bom para mim. E de repente eu estou enganando ele. Então, teria que verificar com alguém e falar com alguém terceiro, de fora da história, que vai poder enxergar, de repente ele fala, ah sim, vai ser bom para ele, então vai e conversa com ele. Mas de repente a terceira pessoa vai falar, não, que bom para ele, é bom para você, não sei se é bom para ele. Então nessas coisas tem que tomar muito cuidado. Até porque faz parte da, não é essa proibição, mas existe uma proibição da Torá de colocar um obstáculo na frente de um cego. E o que significa colocar um obstáculo na frente de um cego? Então, nossos sábios dizem que não quer dizer só um ceguinho que está passando, você põe uma vassoura na frente dele. E sim, dar uma ideia para alguém, quando no final das contas, eu estou pensando no meu benefício. Então eu vou falar para ele, olha, vende esse terreno, vale muito a pena, você não sabe se vai ganhar muito dinheiro, quando na verdade eu estou pensando que ele vai vender para alguém, que esse alguém vai me vender e eu vou ganhar muito dinheiro em cima, e por isso que eu estou falando para ele fazer tudo isso. Então por isso em todas essas coisas de negócios é sempre muito bom consultar antes por fora, para não incorrer nesses erros, porque a pessoa só enxerga a si própria na hora de ganhar dinheiro. Então, como nós falamos antes, se uma coisa está à venda, não tem essa proibição, pode perguntar à vontade, porque a Torá só proibiu quando o outro não quer, ou quando, de repente, ele até pode ser que queira vender para alguém, mas não para mim. E a partir do momento que ele fala para mim não, é não. Se eu ficar agora pressionando ele, eu tô incorrendo nessa proibição de Lotachmod. Não só quando se trata de venda. Presente é a mesma coisa. Eu não posso pressionar uma pessoa a me dar um presente se eu sei que ele não quer. Então, de novo, você fala uma vez, é uma tentativa, mas a partir daí você já sabe que ele não quer. Então, eu não posso ficar pressionando a me dá, por favor, me dá, como crianças fazem muitas vezes, mas tem adultos que fazem a mesma coisa. Não pode fazer isso. Ele está pressionando o outro a dar um presente, isso significa que ele está incorrendo na proibição de Lotachmod. E às vezes isso é por coisas pequenas. Vamos lembrar que quando a Torá fala proibições, não tem uma medida. A proibição recai sobre qualquer coisa. Se eu vejo alguém comendo um pacote de biscoitos, e eu falo para ele, me dá um biscoito, ele fala, não. E eu falo, não vai, não, você não vai me dar. Não pode ser que você vai ficar comendo na minha frente e não vai me dar. Nesse momento eu estou incorrendo em lotahmod. Por mais que ele vai acabar me dando, eu não estou roubando, mas é lotahmod. Ele não quer, não pode pressionar ele. Não pode fazer ele se sentir mal para querer me dar. Agora, tudo isso é quando estamos falando de uma coisa livre. Quando nós estamos falando de alguma coisa que o outro é obrigado a me dar, por exemplo, teve algum problema judicial, nós fomos parar num tribunal rabínico e foi definido lá que fulano tem que dar tal coisa para o outro. E ele fala, não, não quero te dar. Aí, obviamente, que eu posso pressionar ele a me dar. Porque não é que eu estou pressionando ele a me dar uma coisa que ele não quer. Eu estou pressionando ele a me dar uma coisa que ele não quer, mas que ele tem a obrigação de me dar, porque esse foi o julgamento. Aí, nesse caso, não tem a proibição de lotahmod. Então, essa é a proibição de lotahmod. Então, lotitave quer dizer desejar no coração, que significa quando eu estou já planejando como conseguir aquilo. É uma proibição. E se eu agora fizer uma ação que cause com que ele me dê ou me venda, eu estou fazendo a segunda proibição, lotahmod. Tudo isso é voltado, como nós falamos, quando a pessoa está então planejando. Saúde. Se a pessoa deseja o que é do outro, mas não vou pegar. Não vou pedir, não vou pressionar. Mas toda vez que eu vejo, eu fico olhando, como aquilo lá é legal. Como eu queria ter isso daí dele.
Ah, isso é cobiçar, né?
Então, isso não faz parte de lotahmod, não é essa proibição. Porque eu não estou planejando como tirar do outro. E nem estou fazendo uma ação que faça com que isso venha parar nas minhas mãos. Eu estou apenas tendo inveja. Inveja não faz parte desta proibição, mas inveja é considerada uma midara'a. Midara'a quer dizer que é uma característica ruim, negativa, péssima. Porque quando a pessoa tem inveja das coisas dos outros, facilmente ele vai chegar a muitas proibições. Então por isso é algo que é negativo e não bem visto pela Torá. Mas todo momento que eu não estou planejando como tirar, eu não estou fazendo esta proibição que está aqui na décima proibição.
Meir, a proibição está diretamente ligada com a ação.
Exatamente. Quer dizer, ela está ligada à ação. Ou porque eu estou fazendo a ação é lotahmod, ou que eu estou planejando a ação é lotitave. Então tem duas proibições. Quer dizer, se eu planejo, eu tenho primeira proibição, se eu ajo, eu tenho a segunda proibição. Se eu só agir sem planejar, ou só planejar sem agir, eu só tenho uma das duas. Mas, de qualquer forma, é uma proibição. E essa proibição é, de fato, algo incrível. Essa proibição é algo incrível porque é uma proibição que está ligada diretamente ao pensamento da pessoa. E nossos sábios dizem, veja só, como que é, como que são as leis de Deus e como é a justiça de Deus. Se você fosse falar sobre a justiça do homem, o homem não tem como julgar uma coisa dessa, não tem nem como proibir uma coisa dessa. Você pode proibir o outro de roubar, você pode proibir o outro de cometer adultério, você pode proibir o outro de assassinar. Mas proibir de pensar em planejar uma coisa contra o outro, não tem como fazer isso. Não tem como o homem julgar uma coisa dessas. O único que consegue dar um decreto desses, dar uma mitzvah dessas, dar uma lei dessas, é Deus. Deus dá essa lei e Deus vê os pensamentos de todos nós. Então ele pode colocar lá na caderneta. Esse daqui tem esse pecado. Quantas vezes? 20 vezes. Ele quis isso, planejou tirar isso, etc. Isso é uma coisa bem incrível dessa mitzvah. Agora, essa mitzvah, essa proibição, é uma proibição que é a origem de muitas outras. E nossos sábios aqui dizem que as proibições que estão acima citadas no decálogo, a pessoa pode chegar facilmente a infringir se ele tiver esta daqui, lotachmod. Afinal de contas, se ele deseja uma coisa do outro, e ele pressiona o outro, e ele tenta de todos os jeitos, e o outro de jeito nenhum está querendo dar ou vender para ele, ele facilmente pode passar para o próximo passo, roubar do outro. Lotignov, não pode roubar. Matar o outro, lotirzach, não pode assassinar. Pegar a mulher do outro, lotinaf, cometer adultério. Pode prestar um falso testemunho para conseguir tirar a coisa do outro. Então, essa proibição é uma proibição que é difícil do homem julgar, só Deus que consegue, mas ela é a origem
de tudo.
De quase tudo.
Vaidade, né?
É? Então, isso é uma coisa muito incrível dessa proibição. O Ibn Ezra, é um dos grandes comentaristas da Torá, Rav Avraham Ibn Ezra. Ele geralmente é bem curto, bem sucinto nas explicações dele, mas aqui justo ele se estende em uma página. E Ibn Ezra faz a pergunta: como que a Torá aqui está fazendo uma legislação quanto ao desejo de uma pessoa? É muito natural que a pessoa tenha ciúmes do outro, tenha inveja do outro. Eu tenho um fusquinha velho que toda hora dá problema no carburador e toda hora tem que levar no mecânico e me dá mil problemas para nas subidas. Meu vizinho tem um carrão, nunca tem que se preocupar com nada, funciona, uma beleza. Eu tenho inveja dele, que ele tem esse carrão. Como seria bom se eu conseguisse que ele me desse esse carro? Como seria bom se ele me vendesse esse carro? Talvez mais barato, porque eu não tenho para pagar, mas vamos ver, vamos negociar, vou tentar. Eu vou falar com o meu vizinho, que ele vai conseguir falar com o outro. E vai... Então, chegar nessa proibição é uma coisa muito fácil. Mas como que a Torá te proíbe de fazer isso? Como que a Torá ordena que você não pode ter ciúmes do vizinho? Diz o Ibn Ezra, eu vou te contar uma parábola para você entender. Ibn Ezra diz o seguinte: jamais um plebeu que vai visitar a capital e ver o palácio real, jamais vai pensar: quem dera um dia esse palácio fosse meu. Cara, real, óbvio que isso nunca vai ser seu. Não adianta nem sonhar nisso, porque está totalmente distante de qualquer realidade. Um plebeu jamais vai ver a princesa e pensar: uau, como ela é linda, quem sabe um dia eu me caso com ela. Você tem chance de casar com a princesa? Você acha que vai conseguir uma coisa dessas? Então, quando essa pessoa muito simples vê que essas coisas estão muito distantes dele, ele jamais vai cobiçar isso. Não tem porquê. Está totalmente fora da realidade. Então ele nunca vai pensar que esse palácio um dia talvez seja meu, essa princesa, quem sabe, seja minha. Nunca vai ser. Se isso jamais vai acontecer, a pessoa jamais pensa nisso. Diz o Ibn Ezra, da mesma forma, isso vale para tudo. O cônjuge que a pessoa tem é dele, não por causa da sua sabedoria, sua inteligência, seu dinheiro, não é nada disso. O cônjuge é meu, porque assim Deus definiu. Assim como Deus me deu essa mão, e não a mão que é sua. Assim como Deus me deu esse olho, não o olho que é seu. Deus me deu o meu cônjuge. Deus me deu a minha casa. Deus me deu o meu carro. Deus me deu o meu relógio. E assim por diante, tudo que eu tenho é porque Deus me deu. Se Deus quisesse que eu tivesse outra coisa, então eu teria outra coisa. Quando eu olho para o meu vizinho e vejo, uau, ele tem isso, olha para o vizinho como se você estivesse olhando para o Palácio Real. Isso jamais vai ser seu, porque se Deus deu para ele, é porque é para ele e não para mim. A partir desse momento não faz sentido uma pessoa que tem emuná, uma pessoa que tem fé em Deus, e sabe que Deus dá a cada um aquilo que é dele, e se Deus não me deu isso é porque não é para mim. Quando eu olho para a coisa do outro está tão distante de mim que eu não vou nem pensar em querer ter isso, porque é dele, não é meu. A pessoa desta forma vai ser feliz com o que ela tem. Porque se isso é o que Deus quer e reservou para mim, eu estou feliz com isso, isso é para mim. Ah, mas falta alguma coisa? Não falta nada. Como que falta alguma coisa para mim? Não falta nada para mim. Se faltasse, Deus teria me dado. Se Deus não me deu, porque não me falta. Eu estou feliz com o que eu tenho. E não adianta fazer qualquer coisa para tirar a coisa do vizinho. É dele. E se Deus deu para ele, vai ficar com ele. Não adianta querer tirar do outro. Se Deus não quiser que isso passe para mim, jamais vai passar para mim. Então seja feliz com aquilo que você tem. Tem algo mais. O Rav Simcha Zisl Broida, que foi o Shivá da Yeshivá de Hebron, ele traz um pensamento extremamente interessante. Ele diz para nós, podemos entender essa proibição de Lotachmod, de não cobiçar? Vamos ver o que o Nachmanides diz. O Nachmanides na Parashá de Kedoshim, Parashá no terceiro livro da Torá. É uma parashá cheia de leis. O Nachmanides diz que os 10 mandamentos aparecem com mitzvot relacionadas em Parashat Kedoshim. E ele traz lá, no começo da parashá está escrito que eu sou o seu Deus. Isso é paralelo à primeira, Anohi Hashem Elokecha, que eu sou teu Deus. Lá está escrito também que não pode fazer imagens esculpidas. É paralelo aqui que está escrito que não pode fazer idolatrias. E assim sucessivamente. Qual o paralelo em Parashat Kedoshim para a proibição de Lotachmod? A proibição de não cobiçar. Diz o Nachmanides que o paralelo em Parashat Kedoshim é a famosa mitzvah ve'ahavta le'reacha kamocha. Ame ao seu próximo como a ti mesmo.
Você fazendo isso, aniquila as outras.
Quando você ama o próximo, o que acontece? Por que que eu quero ter o que é do outro? Se é dele, por que que eu quero? Porque eu fico pensando, imagina, meu vizinho, por que que ele merece ter isso daí? Quem já é ele? Eu sou muito melhor do que ele. Eu que merecia ter o que ele tem. A partir do momento que eu penso que eu sou melhor do que ele, então eu deveria ter o que ele tem. Eu estou cobiçando. Eu estou querendo tirar as coisas dele. Mas se eu amo ele, da mesma forma que eu amo a mim mesmo, eu amo ele. Então eu vou ficar satisfeito e contente com o que ele tem. Puxa, eu gosto tanto de você. Quando você gosta de uma pessoa, de verdade, você não fica com inveja dela. Nossos sábios dizem que um pai não tem inveja dos seus filhos. Uma mãe não tem inveja dos seus filhos. Por que que não tem inveja? Porque você está feliz. Ele conseguiu superar a mim nisso? Melhor ainda, que beleza, sorte dele. Eu gosto dele. Se eu gosto dele, eu quero o bem dele. E se ele está tendo sucesso numa coisa mais do que eu tenho, e daí, qual o problema? Estou feliz. Estou feliz que eu amo ele.
Orgulho. É orgulho, né?
Exatamente. O orgulho faz a pessoa querer as coisas dos outros. Mas se...
O orgulho...
Mas está falando que ele tem orgulho do filho. Um orgulho positivo. Tá certo.
Você quer que teu filho seja melhor que você.
Exatamente.
Né? É um orgulho para você.
Mas por que você tem esse orgulho dele? Porque você ama ele. se você ama ele, você quer o bem dele. E se o bem dele é ter mais sucesso, ótimo, que tenha. Eu não vou ter inveja. Por isso diz o Nachman, diz que a mitzvah que é paralela lá em Parashat Kedoshim, a lotachmoda, não cobiçar, o que me faz não ter inveja dos outros é quando eu amo o outro. Quanto mais eu amar as pessoas, menos inveja eu vou ter delas. E até é muito interessante isso. A pessoa... As pessoas têm às vezes dificuldade de elogiar os outros. Quando alguém fala para o outro, ah, sabe aquele fulano? Puxa, ele é muito boa gente, né? Qual o primeiro comentário? Ah, ele é, mas não, mas você está querendo comparar? Já começa a achar algum defeito. Se você vier e falar para o outro sobre alguém muito grande, algum grande professor, algum rabino muito grande, você falar de alguém que é muito, muito top, e você falar bem dele, o outro não vai desmentir. Vai falar, não é bem assim. Se você observar, qualquer criança, as pessoas elogiam. Uau, como ele é fofinho, como ele é demais, como ele é fantástico. Como... E ninguém desmente. Por que isso? Quando você elogia alguém que já faleceu, já percebeu como as pessoas falam bem de quem já faleceu?
Todo mundo que morre,
Todo que morre vira santo, todo mundo só fala coisa boa. Por quê? Por que isso? Por que quando uma pessoa viva, se você falar um elogio, já alguém parte pra cima?
Não tem competição.
Não tem competição. É, muito bem. Quando uma pessoa que tem competição comigo...
Acabou.
Então eu vou de algum jeito tentar mostrar que eu sou mais do que ele.
Porque o que prevalece é a vaidade
própria. É a vaidade própria.
É o ego melhor que tudo.
Exatamente.
O ego.
É o ego. Então a pessoa, quando vê um outro, quando está falando de um falecido, ele já não apresenta mais uma ameaça, entre aspas, a mim. Então eu posso falar bem dele, só bem. Não tem por que falar mal dele. Quando se trata de uma criança, ele não está no meu nível. Então não tem problema, posso elogiar ele à vontade. Quando se trata de um grande professor, alguém que está muito lá no top, eu sei que eu nunca vou chegar lá. Então, se eu não vou chegar no nível dele, não me incomodo que se fale bem dele. Eu me incomodo quando vai se falar de alguém que está mais ou menos no meu nível. Aí, você está querendo dizer que ele é melhor que eu? Não, eu não vou deixar uma coisa dessas. Eu vou passar por cima, eu vou mostrar que eu sou mais. Isso está interligado também com esse conceito. Se você ama o outro... Então você não tem inveja dele. Você não vai querer as coisas dele. Você vai ficar satisfeito e contente que ele tem. Que ele está beneficiado. Da mesma forma que você ama quando os seus filhos têm aquilo que eles têm. Então essa é a primeira parte sobre Lotachmod. Se Deus quiser, semana que vem, tem mais uns detalhes bem interessantes sobre Lotachmod.